Está começando agora, Querida Internet, um podcast que faz parte do projeto A Internet que a gente faz, criado para a gente pensar sobre nosso bem-estar digital. Uma iniciativa da Contente e da Safernet do Vitaleri, em parceria com o Instagram e Facebook da Meta. Juntos vamos questionar esse piloto automático em que a gente entra e propor uma forma mais saudável de viver nossas conexões.
A cada mês te levaremos em uma jornada ao lado de especialistas, pensadores, criadores de conteúdo, artistas e pessoas que, assim como eu e você, vivem a internet ao máximo e querem repensar seu uso e transformar essa conversa em ação.
Eu sou Daniela Reis, jornalista, sócia fundadora da Contente e apaixonada por internet. Eu acho que quanto mais eu consigo criar na internet, mais parece que eu sei quem eu sou.
E eu sou Luísa Vol, sócia fundadora da Contente, junto com a Dani, uma criadora apaixonada e levemente em crise. E hoje a gente vai falar sobre um duelo universal que tem tudo a ver com esse assunto, que é a criatividade versus a pressão para criar, a busca incessante daquele conteúdo de milhões. E se prepara para saber quem é nosso convidado. Será que vocês reconhecem essa voz?
Oi, meu nome é William Bonner. Eu sou apresentador do Jornal Nacional. Boa noite.
Olha, hoje a gente está aqui com essa voz que já foi ouvida por milhões de brasileiros. Hoje a gente vai conversar com o jornalista Chico Felitti, que é responsável por um dos podcasts de maior impacto e sucesso nesse ano, a mega reportagem em áudio, né, em entrevistas, A Mulher da Casa Abandonada. A gente vai falar sobre criação, criatividade, tempo e o que é que a internet tem a ver com tudo isso. Oi, Chico, seja muito bem-vindo.
Contente de estar aqui com vocês. KKK.
Conta mais de você, assim, quem é você?
Cara, eu sou um jovem idoso que cresceu com a internet, com 36 anos. Acho que tudo que eu fiz de notável passa pela internet, ou tudo que eu fiz que eu me lembro passa pela internet. Então, acho que, sei lá, eu sou da primeira geração que chega ali numa certa idade já lembrando do que é sempre ter tido internet. Assim, eu nunca fui desprovido de internet. Desde os meus 14, 15 anos, eu tava lá na internet discada, mas eu cresci com a internet. Que é uma coisa diferente de quem cresce com um smartphone na mão a partir dos 6 meses de idade, mas também diferente da pessoa que teve contato com a internet quando já era adulta e já estava no mercado de trabalho e teve que fazer essa transição. Eu nunca tive que fazer essa transição e eu sou muito grato à internet. Acho que tudo que eu conquistei foi graças à internet.
É muito bom você falar isso, porque em tantos momentos a gente problematiza tanto a internet que vai ser ótimo falar desse outro lado também. E também estamos aqui com a doutora Karen Scavacini, que é psicóloga e criadora do Instituto Vitaleri. Doutora Karen, fala um pouquinho sobre você.
Oi, pessoal, um prazer estar aqui hoje e ao longo desses 10 episódios que nós tivemos com a querida internet. Trabalho aí com prevenção do suicídio, pós-venção, que é o atendimento ao luto por suicídio no Instituto Vitaleri, que vai fazer os seus 10 anos de existência. E assim como as meninas e como todo mundo, estou aqui aprendendo a lidar com a internet, pensando como usar da melhor forma. E sou encantada por toda essa possibilidade, toda essa ferramenta, toda essa janela que a gente tem. E queria dizer para a Dani que tem uma frase que eu tô para falar para ela desde o início, que é: a minha impostora saúda a impostora que tem em você. Porque todo mundo passa um pouco por isso. E é isso aí, minha gente.
E se a gente deixar ela de lado, a gente cria sem pirar, né?
Exatamente.
E para cobrir nosso papo com conhecimento, ciência e muita delicadeza, a gente também está aqui com o Dr. Hugo Monteiro Ferreira, que se inspirou em vivências pessoais da juventude para estudar profundamente e defender com unhas e dentes as discussões sobre saúde mental, sobretudo entre crianças e adolescentes. Seja muito bem-vindo, Dr. Hugo.
Olha só, então é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão relevante, não é? Como criar sem pirar. Espero poder contribuir, espero poder bater esse papo e refletir também em conjunto, não é, em relação a essa discussão, como é que a internet pode ser saudável na medida em que ela também nos leva para muito campo de ansiedade, muito campo de expectativa, enfim, prazer estar com vocês.
Prazer, Hugo, bem-vindos, a gente está muito feliz de conversar com vocês. Pensando em começar aqui do início, com uma pergunta filosófica para o Chico. Chico, por que você faz o que você faz? De onde que nasce esse desejo de contar as histórias que você escolhe investigar?
Porque é a única coisa que eu sei fazer. É a única coisa que eu consigo fazer, a única coisa... Não tem muita questão, assim. Pra mim, na filosofia, eu vou nadar num laguinho raso, numa poça d'água, assim. Porque eu sou muito bestial, assim. É o que eu faço. E ponto, assim. Eu não tenho questionamento. E se eu tento induzir um questionamento, é artificial. E eu realmente não tenho essa aflição. Eu faço o que faço, porque é o que eu faço. É a única coisa que eu sei fazer, é o que eu faço da vida, assim. E tá muito bem definido e muito bem cristalizado.
Ai, que maravilhoso. Eu acho que tem muita profundidade, sim, nesse lugar da certeza, e ver-se uma conexão com a criatividade mesmo, é tipo, transborda. Dá pra sentir isso na sua fala.
É, acho que eu sou meio hiperativo, não diagnosticado, então não sei se transborda a criatividade, transborda energia pra fazer coisa boa e coisa ruim, coisa certa e coisa errada, então eu tento só domar essa energia pra fazer coisas que sejam mais pro lado bom da força do que pro lado mal da força.
Maravilhoso. E aí, queria conectar aqui com o Dr. Hugo, assim, a gente, né, vendo o Chico vivendo essa potência, como que você vê hoje o incentivo à criatividade, à autenticidade para os jovens, né? A nossa sociedade, ela incentiva hoje os jovens a explorar esse desejo de criar e a ficarem também satisfeitos com aquilo que eles colocam no mundo?
Eu acho que a maneira mais forte de incentivar a criatividade é a arte. Acho que a arte, ela é uma linguagem, é uma expressão humana, é uma grande condutora de criatividade. Então, me parece que, seja por onde ela seja, ou seja, de que modo ela se apresenta, de que modo ela se configura, eu acho que é a arte quem faz com que você consiga alimentar muito a criatividade humana. Se a internet, ela tem uma dimensão de arte, se ela tem uma dimensão de conseguir trazer para você as coisas artísticas do humor, por exemplo, o que o Ítalo Calvino chama de leveza, eu acho que a internet pode ser uma grande auxiliadora para que o jovem crie, para que se expresse, para que diga o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente, por meio dessa forma conectada, dessa forma em rede, dessa forma sistêmica. Mas eu acho que a internet tem que ser lotada de arte. Se ela for uma internet tecnicista, me parece que ela não cumpre esse papel de fazer criar. Me parece que ela cumpre um outro papel, que é um papel de fazer reproduzir. E tem uma diferença, né, entre criar e reproduzir. Então, eu acho que a criação leva você para um campo da saúde. E eu acho que a reprodução, pura e simplesmente, leva para você para uma mecânica repetitiva e exaustiva. Então, eu acho que tem que incentivar a galera a criar. E para criar, você tem que incentivar a imaginação.
Ah, é muito bom ouvir isso. A gente quer também ouvir dessa parte da criação do Chico. Mas antes de entrar na parte de sucesso, que são muitos, né, Chico? Queria que você contasse um pouco pra gente dos seus fracassos.
Nossa, mais ainda. Eu ia dizer que é 90-10, né? Assim, tipo, a proporção.
O que é que deu errado? O que é que você já se empolgou muito, mas de repente não era aquilo que as pessoas queriam ver? Porque eu acho que a gente tá num momento também, né, que parece que todo mundo consegue criar e ter muito alcance, muito sucesso, sendo que não é assim, né? Tipo, algumas coisas emergem, outras não. E a gente não pode deixar nossa autoestima na mão dos números da internet, assim. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre fracasso e o que é que esses fracassos te ensinaram também. Como te ajudaram na tua criação hoje?
Cara, profissionalmente dizendo, eu vivi uma década de fracasso, né? Que era, eu sempre quis ser jornalista, daí eu entro numa baita redação gigantesca de um veículo que vai ficando cada vez mais irrelevante, ninguém vai lendo, você vai vendo, assim, decair sua relevância. E você aprende com isso, você aprende que você tá fazendo porque você acha importante, porque você acha relevante, porque aquilo é importante no mundo das ideias, não só pelo número, assim, se a gente fosse fazer jornalismo por número, tava todo mundo lascado, né? Você faz porque você realmente acredita naquilo, você acredita que aquela história precisa ser contada, você acredita que aquela informação precisa vir a público, por mais que esteja completamente fora de moda, assim, não poderia estar mais fora de moda lidar com informação em 2022. Então, acho que é isso, assim, eu já fiz coisas que eu considero incríveis, muito mais legais do que as que viralizaram, e foram lidas por, juro, menos de 1.000 pessoas.
Tipo o quê? Dá um exemplo, assim. Sabe?
Cara, um perfil do Homem do Carro Amarelo, quem é de São Paulo talvez conheça, é um exibicionista que tem uma Ferrari falsificada, que fica posando com ela, e daí eu descobri que tinham apreendido o carro por causa de multa, e a família dele tinha até tirado o cachorro de pelúcia dele de castigo.
Nossa.
É brilhante a história, mas daí saiu ali num jornal de papel que já meio ninguém lia, e daí não sabe também como formatar pra internet. Enfim, um retumbante fracasso, assim, um retumbante vazio. Essa reportagem nunca ninguém leu.
E isso de alguma forma, esses fracassos de alguma forma te balançaram, ou você continuou nessa determinação? Que eu acho meio empolgante ver a tua empolgação em relação ao que tu faz.
Dói, mas aí você chora e sai na urina, sabe? Acho que é isso. No dia seguinte você vai e faz outra coisa. Porque é meio reconhecer que você não tem controle. É meio um desapego budista, assim. Não é você que vai determinar se aquilo vai rolar ou não. O mundo que vai determinar. Isso, não tem nada que você possa fazer, não tá nas suas mãos. Você pode amanhã acordar e trabalhar de novo. É a única coisa que você pode fazer. Assim, o limite do seu território é o seu corpo. Então, o que eu posso fazer é amanhã ir lá e achar outra história tão legal quanto, ou mais legal, e tentar de novo, assim. Então, acho que foi, sem dúvida, uma baita escola, anos e anos escrevendo coisas legais que não repercutiam, porque daí, quando repercute, você já tá tão macaco velho, você tá tão coração de zinco que você fala, ah, legal, só vou continuar aqui fazendo meu trampo. Você não foca no resultado, você foca no processo, porque o processo é você, assim. Eu converso com muita molecada, vou muito em faculdade e tal, e daí às vezes as pessoas querem, ah, o que você quer? Eu quero ser famoso na internet. Não, mas o que você quer fazer? Qual é o seu trampo? A fama é a decorrência de alguma coisa que você faz. E daí acho errado olhar pra internet como quero ter número, quero ser influencer, quero ganhar dinheiro. Não, a internet é só uma rua, velho. Você não fala, ah, que profissão você quer ter, eu quero ser famoso sem fazer nada. Não, você precisa fazer alguma coisa que faça sentido. Isso vale pra internet também, porque a internet é um desdobramento da vida, né? É só uma rua.
Perfeito. Já teve várias frases aí da tua fala que eu quero anotar no post-it e lembrar. Eu acho que a internet, inclusive, nos distrai do processo, porque você só vê o sucesso das pessoas. Poucas vezes o fracasso, e você só vê ali a bombação, né?
Porque o algoritmo esconde o fracasso. Nem direito ao fracasso você tem, porque ninguém vai ver ele. Porque ele não vai viralizar, a não ser que seja um bafo muito bom, daí viraliza.
Exato, mas não dá pra viver de bafos o tempo inteiro, não, né? Tipo, você vai ter uma coisa, uma tristeza, mas assim, aquilo ali também não vai render tanto. Mas falando agora um pouco, né? Tipo, a gente adora ouvir sua visão e a sua carreira, mesmo com esses, aí que você tá falando, 10 anos de fracasso, você entrou numa sequência de sucesso, né? A gente é fã, desde o perfil que depois virou livro, Ricardo e Vânia, o podcast Além do Meme, e agora a Mulher da Casa Abandonada, que é um podcast que mudou a conversa sobre podcast no Brasil, porque eu acho que furou muitas bolhas, né? Tem esse dado que foi ouvido por mais de 4 milhões de pessoas, talvez até já esteja atualizado, seja mais.
Eu não tenho mais, eu não olho mais, eu já tô fazendo o próximo, daí eu não volto pra trás.
Olha,
então é do tipo, deixa os números aí, já foi, virou a página, segue em frente.
E assim, é uma média de 2 milhões de plays por episódio, é um número sem precedentes no universo de podcast, assim. Como é viver um sucesso estrondoso desse? Como é que isso te catapultou pra outros lugares também?
Cara, tudo mudou e tudo continua igual. Não sei se faz sentido, assim, porque parece que tava acontecendo no mundo abstrato, assim. Tipo, ah, tá, o Datena tá falando, a Luísa Mel entrou na casa e arrancou um pincher do braço da Margarida Bonetti.
Acompanhei.
A protagonista do podcast. Mas ao mesmo tempo não tava acontecendo comigo. Porque eu, na minha vida, sou a pessoa mais velhinha de Santa Cecília do mundo, assim. Eu tenho meus cachorros, eu tenho minha mãe, eu tenho meu marido e minha vida é aquilo, assim. Esse fervo era meio ruído, assim, eu ficava sabendo meio por fora. Ou quando eu precisava ter contato profissionalmente com isso, assim. Mas não é o tipo de coisa que eu parei e fiquei olhando, senão você enlouquece, né?
E a parte de crítica também, porque, né, desse tamanho, como é que você conseguiu lidar com isso sem enlouquecer?
É muito difícil, porque tem muita crítica que é pertinente e legítima. Como qualquer coisa que você escreva, como qualquer reportagem, tudo é questionável. É questionável que eu seja uma pessoa branca contando uma história de racismo, por mais que eu defenda que é a história de uma pessoa racista, então logo, enfim, talvez a branquitude tenha me dado a entrada, mas entendo esse recorte e foi uma coisa que eu me debrucei muito. Mas também tinha coisa completamente nonsense. Me cancelaram, por exemplo, porque no dia 20 de julho, que foi o dia que a polícia entrou na casa e também o dia que foi ao ar o último episódio, que era a entrevista com a Margarida Bonetti, eu tava de camisa aberta na frente da casa sorrindo, sendo que eu ando de camisa aberta sorrindo quando eu tô trabalhando, porque eu amo trabalhar. E não tinha nada. Era literalmente um frame meu de camisa aberta até o umbigo na frente da casa abandonada enquanto a polícia invadia. Eu tava lá trabalhando, eu tava lá gravando. E se eu trabalho de camisa aberta e sorriso no rosto, não tem nada que eu possa fazer a respeito. E isso foi super, assim, mega compartilhado. De novo, eu não tenho controle, assim. Mas nesse momento, eu tenho uma estrutura muito sólida, que é meu marido, minha casa, meus cachorros, minha mãe. Eu dei uma desligada. É tipo, sei lá, se tá todo mundo gritando seu nome na Avenida Paulista, você vai passar pela Avenida Paulista? Eu não passei pela internet. Eu fiquei em outros bairros por 2 semanas, porque eu sabia que ia passar também. Tudo na internet é um pico e uma queda. É tudo a queda da montanha-russa. Então, o que fosse pra ficar, ia ficar. E é óbvio que eu tenho o dever de lidar com qualquer coisa que fosse séria. Se tivesse acontecido alguma coisa, alguma crítica que seja pertinente. Mas não precisa ser agora. Não precisa ser enquanto tá todo mundo berrando e arrancando a roupa dos Beatles, sabe? Não precisa.
Mas precisa de uma segurança pra conseguir, né, se desligar. E assim, tipo, até uma resiliência. Porque não é fácil. Às vezes, inclusive pelo mecanismo da internet, de buscar essa reação do outro, né?
Ah, não, as pessoas ficam, não vai responder. Eu não conheço essa pessoa que tá dizendo que eu sou uma pessoa horrorosa porque eu tô de camisa aberta. Eu não vou responder, assim, eu não... Se alguém gritasse comigo na rua, ô, viado da camisa aberta, eu não ia responder. Por que é que eu vou responder na internet?
E eu tô pegando aqui a sua analogia que eu já vi você falando sobre a internet, que é a rua, né?
Super.
Conta um pouco sobre isso, que eu acho que conecta totalmente.
Cara, pra mim acho muito... Me incomoda muito essa divisão entre internet e o mundo real. A internet é o mundo real. Nós somos quem nós somos na internet, nós somos pessoas. É só uma maneira de se conectar. Então, eu cismo muito, tenho um bode tremendo de quem fala, ah, mas no mundo real e na internet, a internet é como se fosse um telefone, é a mesma coisa. Para de achar que é, sei lá, o vácuo, sabe? Que é o espaço sideral. Não, é o mundo em que nós vivemos e a gente tem que se portar como no mundo em que nós vivemos. É só, pensa que você tá andando no parque, pensa que você tá andando na praia da sua cidade no domingo. É a internet. Você vai virar pra alguém e falar, nossa, odeio sua roupa, você é horrorosa. Não, porque isso é completamente absurdo. Mas as pessoas fazem isso ainda na internet, mas acho que é uma questão de civilização. Assim, era o Velho Oeste, aos poucos nós estamos construindo pequenas cidades na internet que logo vão ser uma civilização. E daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e falar, pô, lembra que absurdo quando podia ter perfil fake e ficar mandando as pessoas pra aquele lugar? Lembra que absurdo quando você podia inventar qualquer cascata e não ser responsabilizado? Porque minha questão não é nem você não pode fazer as coisas, mas você tem que se responsabilizar pelo tudo que você faz, como é na vida.
Sim. Mas, Chico, eu fiquei com curiosidade, assim, desse seu desprendimento mesmo, assim, de ter a força de ter essa consciência. Não vou olhar agora, eu vou dar um tempo, assim. De onde isso vem, né? Onde vem essa força?
Isso chama Além do Meme, 26 episódios, pronto, convivendo com gente que viralizou na internet. Você vê de tudo e você vê que passa. Pra mim, a lição que ficou de 26 episódios desse podcast é que passa, cara. Você pode ter sua vida abduzida e, de repente, você vira a pessoa mais famosa do Brasil, sei lá, Cariúcha, Garota da Laje. Duas semanas depois, ninguém lembra quem você é.
É cruel,
e daí eu sabia,
né?
Eu sabia que esse dispositivo também funciona pra isso, assim, se tá muito burburinho, você precisa que baixe o fogo pra conseguir ter conversas sérias, o fogo baixa sozinho.
Maravilhoso, tô achando assim, você é do budismo?
Não, mas eu admiro, meu professor de espanhol é ele, e ele tá se ordenando monge, então talvez eu esteja muito influenciado por ele.
Eu acho que ele tá te dando classes.
Pegou por osmose.
Não, porque ele fala muito, no fim a gente não tem aula, no fim ele só fica me contando como é a vida dele, porque ele tá prestes a meio abdicar da civilização.
Gente.
É incrível, eu só faço espanhol com ele por causa disso. Né?
Incrível.
Porque ele é uma pessoa incrível.
O pessoal vai querer ocupar.
Eu quero ficar batendo papo, assim, eu dou. Ele é ótimo, o Herbert é excelente.
Ai, Herbert. Eu queria aproveitar, assim, nessas escalas que a gente trouxe, né, de fracasso, sucesso, né, ficar 10 anos tentando uma coisa, não conseguir, aí ter um sucesso estrondoso e aí em duas semanas passa. Queria, doutor Hugo, que a gente falasse um pouco sobre essa montanha-russa, né, da vida. Qual o conselho que você tem, assim, pra gente, o Chico já falou um pouco sobre isso, né, pra lidar melhor com esses momentos lá no topo, lá embaixo... Porque não é só com fracasso que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que também cuidar da nossa mente quando a gente tá lá em cima. Saber que talvez não seja duradouro. Conta pra gente a sua visão.
Eu acho que tem muito a ver com isso que o Chico falou. Você tem que criar uma espécie de resiliência para não alimentar muita expectativa. É viver mesmo aquilo que acontece, né? Viver o presente, viver aquele momento. Saber que aquele momento é efêmero. Que aquilo vai passar, que aquilo a hora vem mais forte, a hora vem mais fraco. Não alimentar muito a ideia de que você vai fazer um post perfeito, vai fazer um reels perfeito, um vídeo perfeito, que você vai ter repercussão. Eu acho que essa expectativa toda é que adoece a pessoa. Essa expectativa toda é que tira você do prumo, é que tira você do prazer, do gosto, do gozo, né? De fazer aquilo com diversão. Então eu acho que quanto mais você fizer com diversão, aquilo fica menos denso e, portanto, fica mais provável de que dê certo para você próprio, porque eu acho que algo só viraliza quando você faz com muita genuinidade, quer dizer, você é muito genuíno naquilo E você alcança uma coisa que é a vida do que tá, da pessoa que está vendo, da pessoa que está ouvindo, e necessariamente você não teve intenção de fazer isso. Por exemplo, todas as grandes invenções que atravessaram o século XIX e atravessaram o século XX, e aí você fala de invenções como de Einstein, você fala da invenção, da descoberta, por exemplo, do mundo quântico dentro do átomo, você fala das invenções da física mecânica do Isaac Newton, você fala das invenções que mudaram, de fato, a vida humana, todas elas aconteceram no espontâneo. Nada aconteceu simplesmente naquilo que você planejou muito. As grandes mudanças sempre acontecem no espontâneo. Agora, por óbvio que você tem que ter lastro, você tem que ter chão. Mas eu acho que o que vai prejudicar muito a vida de uma pessoa que, do ponto de vista da saúde mental, que lida com a internet como se fosse um campo de elogio ou um campo de crítica, é a expectativa. Sabe, assim, quando você tem muita expectativa, você tem muita vontade de ter retorno, você tem muita vontade de viralizar, você tem muita vontade de like, ou você tem muito medo de dislike, você vai adoecer. Então, a minha sugestão é: vive aquela experiência de forma espontânea naquele momento e solta. Não segura aquilo como se aquilo fosse a última coisa da tua vida, que não é. A tua vida é muito mais ampla, muito maior. Aquilo é uma parte dela, mas não é ela toda. Então, não viva essa experiência como se fosse a tua última grande chance. Vai construindo as coisas, experimentando, tentando se divertir, fazendo aquilo de maneira leve, saborosa, que eu acho que é quando vai dar certo e você não vai adoecer. Então, não se agarra. Pensando aí na ideia budista, os budistas tibetanos, tem uma budista tibetana chamada Jetsuma Tenzipalmo. A Jetsuma diz: não agarra, mas também não solta. Ou seja, pega com leveza.
Ai, que lindo!
Nossa! Ai, gente, essa fala!
Não é?
Eu já tô, assim, foi muito direto, assim, pro meu coração, porque eu já pensei muito sobre isso, desse lugar da diversão, né? Eu acho que você traz muito isso também, Chico, desse lugar de eu faço porque eu preciso, né?
Porque eu gosto.
Porque eu gosto, que delícia, eu experimento. É maior do que os números, então realmente são coisas difíceis de lidar, né? Por exemplo, soltar a expectativa. Né? É um conselho difícil.
Eu acho que esse é o mais difícil de todos.
Esse é o mais difícil.
É porque quando você gosta muito de uma coisa, você torce muito por ela, você quer muito que ela vá bem e ela não vai bem, você passa a se questionar, você fala, cara, o que eu fiz de errado?
Sim.
Não é tipo, o que não aconteceu, porque não aconteceu, porque tem 1 milhão de variáveis, né? Não, o que eu fiz de errado? Você traz isso super pra casa e aponta o dedo pra você mesmo e fala, tipo, parcela de culpa eu tenho nisso. Às vezes não tem, né?
Eu fico pensando um pouco que tem uma fala meio coach, de você é o responsável por tudo que te acontece.
Nossa. Tem isso
e não
demais.
Não é assim.
Nossa, zero, não é? Assim. Sou meio do, sei lá, se é determinismo, mas enfim, a gente tem muito pouca mobilidade em tudo na vida, assim. A gente tem muito pouco livre-arbítrio e a gente pode mexer só com essa fina camada de gordura de livre-arbítrio, o resto é tudo carta marcada.
Mas esse exercício, né, que você traz, Hugo, de faz e deixa, assim, eu tenho uma amiga que ela fala que ela faz isso, ela posta, ela é youtuber, ela posta o vídeo e ela não olha até o dia seguinte. Eu acho super interessante esse exercício, né?
Os estudos mostram que, por exemplo, crianças que postam, entre a postagem e olhar se houve like, esse percurso de tempo é o percurso de maior ansiedade, em que o cérebro funciona como uma maquininha a 1000 por hora. Então, a grande dor psíquica não é em postar, mas é esperar o resultado do outro. Desse ponto de vista, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a internet, não é? Talvez esse podcast seja um pouco para mostrar isso, ou muito para mostrar isso. Quer dizer, como é que eu posso lidar com a internet sem que a internet se torne para mim algo tão... algo estressante, por exemplo, né? Então, me parece, sabe, que trazer para a internet o lúdico é algo, assim, essencial. Na verdade, colocar na vida da gente o lúdico, entendeu?
É.
Quer dizer, eu faço aqui esse podcast com vocês, há 1000 possibilidades dele não funcionar, pode ter ruído, a internet pode falhar, a conexão pode dar zebra, quer dizer, pode ter uma série de elementos. Mas enquanto eu estou fazendo, eu estou tentando viver a experiência dele aqui e agora. E eu tenho tentado fazer isso de forma lúdica. Então, eu levo isso aqui de forma lúdica. Se eu faço isso, olha, eu já sou um adulto, eu pude aprender isso, então é possível uma criança aprender, é possível um adolescente aprender, é possível um jovem aprender. E eu acho que tem de aprender, porque é irreversível o mundo virtual. Então eu tenho que aprender a como lidar com ele, porque ele faz parte da subjetividade humana, gente. É uma coisa meio assim, você pensa, a nossa subjetividade foi alterada, ou ela é alterada por uma espécie de mundo de segunda vida, sabe? De um outro mundo. A gente tem um outro mundo que vive em paralelo com esse mundo e eles dois se misturam. Então, a gente tem que aprender a lidar. É uma nova forma, não é? Uma nova forma de lidar com as coisas. Eu acho que um caminho saudável do ponto de vista mental é trazer o lúdico, sabe? É fazer um pouco do que os povos originários sempre fizeram. Dá uma olhada nos povos originários, nos indígenas, nos quilombolas. Vê como essa galera se comporta diante dessa nova maquinária do mundo, que eu acho que ele tem muita coisa para dizer para a gente. Muito mais do que o povo urbano. O povo urbano citadino, me parece, tem um elemento central do estresse, cortisol lá em cima. Por isso que eu insisto de que a gente deve levar isso, mesmo para quem vive profissionalmente, e sobretudo para quem vive profissionalmente, deve levar no campo da diversão.
Tô amando essas referências e trazendo um aspecto muito prático, assim. Quando o Instagram criou aquela possibilidade de você ocultar o número de curtidas, isso fez uma diferença tão grande para a minha criação. Por quê? Parecia que a gente estava no momento das fotos perfeitas. As pessoas estavam nas Maldivas, aí tiram aquela foto com o oceano...
O café da manhã flutuante, né? Na piscina que dá pro oceano.
Como é que eu vou colocar aqui o meu café da manhã se eu tô competindo, entre aspas, com esse lugar? E quando saiu essa possibilidade de você ocultar os likes, por mais que a própria pessoa que criou possa ver, meio que me deu uma libertada.
Aparece pra quem publica?
Aham, você pode ver nos insights.
Ah, eu achei que... Não, eu achei que, tipo, vamos jogar um número fora, ninguém
não,
vai ter
não,
acesso.
Não, foi tão radical, mas você consegue ver. Mas isso me libertou e eu acho que foi ótimo pra poder experimentar uma foto simples junto com um texto que, sei lá, pode ser que impacte mais as pessoas. Porque essa necessidade de tudo precisar ser muito bom... Nunca antes na história houve isso, né? Tipo, todo mundo sempre viveu as flutuações, mas a internet às vezes nos faz esquecer disso. E uma outra coisa, assim, que eu gosto sempre de lembrar é: não é porque tá na internet que é pra sempre. Não é porque tá na internet que você tem que se assumir um compromisso e agora, se você resolveu criar uma coisa, você vai ter que criar pra sempre. Não. É uma ferramenta que permite muita experimentação. Você tentou criar um perfil sobre tal coisa. Você estava afim de fazer aquilo? Você estava com fôlego? Ótimo. Se a partir de um certo momento não fez mais sentido, tá tudo bem não fazer mais. Ou você pode dizer, gente, esse ciclo se encerrou, não faz sentido. Ou você pode simplesmente partir para outra ideia. Mas eu acho que, de uma forma internalizada, a gente se coloca uma cobrança, assim, né? Tipo, quase inatingível, assim. Quando eu lembro desse lugar mais simples, da foto meio feia, não instagramável, toda vez que eu posto uma foto não tão instagramável, eu gosto.
Foto de ingresso de cinema com filtro Paris, assim, bem estourado, que é o primórdio do Instagram.
Eu amei um dia um vídeo que era assim, uma pessoa, como se ela estivesse olhando o celular, é assim, né, tipo, pobre, o ponto de vista da pessoa, quando está vendo você que foi num show, postar o show inteiro, aí a pessoa só vai passando, tá, tipo, ela não ouve nenhum pedaço da música, não. Mas pra você que tava lá, você quer compartilhar cada pedaço da música, então assim...
Tem aí uma sabedoria que é, as pessoas não estão prestando tanta atenção assim, né?
Nem se importam tanto.
Não se
libertar.
Você não é tão importante.
Não olhar de um lugar ruim, né? Tipo, ai, não sou relevante. Mas olhar de um lugar, ai, que liberdade. Eu posso brincar aqui de uma coisa um dia, no outro dia eu brinco de outra coisa e...
É, mas eu acho que você precisa chegar num ponto de maturidade emocional pra pensar dessa forma. Porque ainda mais um jovem que ele existe muito hoje em dia através desse like. Quantos likes ele tem? Como se isso fosse a receita do amor.
Sim. Né?
Será que eu sou amado? Será que eu sou aceito? E ver isso através de quantas pessoas curtem o comentário, ou quantas pessoas vão interagir com aquele conteúdo. E o que eu vejo, assim, o que eu imagino é que com o tempo também, acho que a internet vai ser cada vez mais o lugar do real. Porque acho que as pessoas estão perdendo um pouco essa coisa de ter que estar tudo tão perfeito. E a gente fala muito isso aqui da questão do palco e do bastidor. Então, quando eu vejo hoje conteúdos onde as pessoas estão sendo mais reais, mais sinceras, é a foto do pão com ovo que ninguém coloca, do miojo que deu errado, é a vida como ela é, né?
Tem um exemplo de é o Yarley, vocês conhecem o Yarley?
Eu amo!
Maravilhoso!
Sim!
O Yarley é um exemplo vivo de criador, de quem cria, ele vai criando, criando. E outro dia ele explicou como é que ele começou a criar, criou muito espontaneamente. Ele é um menino, ele tinha 16, agora acho que ele tem 20, 21 anos. Mas o grande barato da criação dele, ele atravessou a adolescência, entrou ali no período da juventude, passando por todos os elementos que a gente conhece das adolescências e das juventudes. Mas eu acho que o grande barato foi envolver muito a mãe, envolver a irmã, envolver a tia, ele envolveu a família naquilo, e é com aquilo que ele ganha o pão dele, né? Então, assim, eu acho que o Yarley é um exemplo de jovem. O Whindersson Nunes, o Felipe Neto também, esses caras criaram. No meu livro Geração do Quarto, eu dedico um capítulo em que eu analiso esse povo. Esse povo criou em cima de uma ideia de brincar.
Só acrescentando uma outra pessoa que eu amo, e sei que a gente ama, o Rafael Vicente, que Sim. também traz a família dele. É. E traz para as publicidades, traz para conteúdo mais sério. Mas assim, você, de repente, você segue um criador e você ganhou mais 5.
É verdade. E não só isso, ganhou um universo, ganhou Sim. acesso a uma região, né? Ele, com todo o sucesso, não sai de onde ele veio. Então, é maravilhosa essa internet, gente. Não
tem
como.
E é muito legal assim, você vê que o seu like, o seu comentário endossa essa pessoa e ela fez uma transformação na vida, né? Sim. Não só de trazer esse entretenimento e esse humor, mas assim, mudar a própria realidade, inspirar outras pessoas na realidade dele, mostrando que com criatividade e com esse acesso, você pode mudar o rumo da sua vida. Assim, eu acho muito inspirador.
A internet tem disso, assim, de... É tudo junto e misturado, né? É muito potente, é muito dolorido. É essa montanha-russa de emoções mesmo. E trazendo essa oportunidade de saber mais sobre o seu trabalho, com o livro A Geração do Quarto também, né? Que fala sobre bullying, cyberbullying, essas questões tão profundas, delicadas, enfrentadas pelos jovens, né? Queria também que a gente colocasse um pouco de luz nisso, no sentido de como é que tantos jovens que podem estar passando por isso nesse momento, quanto cuidadores, pessoas próximas, né, que estão nos escutando, como é que a gente pode ser mais atento, mais acolhedor em relação a esses desafios?
Eita, aí você tocou num ponto que não é leve, né? Não é diversão.
Desculpa, gente.
A geração do quarto, por exemplo, tem duas questões aí. Tem uma internet que é da criação que você não pira, que você cria, que você traz a diversão, traz o lazer, traz a brincadeira, que você pode se profissionalizar nisso sem necessariamente viver estresses tóxicos, sem necessariamente viver medos, viver... uma expectativa enorme para ser famoso, para ganhar dinheiro, tal, tal, tal. Tem essa internet. Mas tem uma internet também que ela não vem, né? Ela não está posta, assim. Você não olhou para ela, ela não está visível. É uma internet que eu chamo underground, subterrânea, do submundo. A geração do quarto, ela está também nessa internet subterrânea, no submundo, onde você tem acesso a muita violência, onde você tem acesso a muita negatividade, onde você tem acesso a muito medo, a muito pavor, você tem acesso a um mundo que está subterrâneo, que está submerso, que não vem a olho nu. E, infelizmente, esse mundo toca muitos adolescentes e jovens e crianças. A gente tem tido depoimentos assustadores e o meu livro A Geração do Quarto traz um pouco dessa reflexão de como é que eu posso utilizar as redes digitais para tentar me segurar na vida, tentar ser feliz, mas tentar ser feliz a partir do sofrimento. Quer dizer, eu busco a internet não para comunicar alegria, não para comunicar leveza, mas para comunicar o sofrimento. E aí, quando eu vou comunicar o sofrimento, esse sofrimento patológico, eu encontro muita gente que quer fazer uso desse sofrimento patológico contra mim. Por isso que eu acho que é papel, sabe? Papel da escola, papel da família, papel das organizações, papel de quem lida com a internet, de quem é influencer, de quem é TikToker, de quem faz podcaster, de quem é desse mundo digital, poder trabalhar essa ética da internet. Eu acho que a gente precisa de uma ética na internet. Uma ética e uma estética na internet que seja fundamentada na saúde. Porque todas as minhas análises apontam que desde Columbine até o Texas agora, passando por Suzano, por Realengo, toda essa galera que entrou na escola e matou, ela teve vida viva e intensa nos campos digitais, nos campos virtuais. Ela aprendeu muita coisa na deep web, no underground. Então, a internet também é esse campo, tá bom? A gente tem que olhar, criar na internet, talvez agora signifique também criar proteção. Como é que eu me protejo? Porque há um campo ali que pode ser de violação de direitos humanos muito forte. E, infelizmente, crianças, jovens e adolescentes estão sendo vitimados e, sobretudo, mulheres, meninas, estão sendo muito vitimizadas nesse campo. Então, isso é uma outra questão que eu investigo no livro A Geração do Quarto.
Bora ouvir o Rodrigo Negin, da Safernet, sobre isso?
Poxa, esse tema do cyberbullying que o Hugo traz e desenvolve no seu livro também é muito importante para nós aqui na Safernet, e a gente tem trabalhado muito com um desafio de como pegar essa potência do digital, que também é uma potência que faz escalar violência, que faz escalar exclusão, que faz escalar discriminação e ódio, e a gente tem visto essa escala, mas a gente tem se desafiado aqui na Safernet, especialmente em alguns programas de educação, com os adolescentes e com os jovens, usar essa potência criativa do digital para poder mostrar possibilidades de conexões positivas. Como a gente pode fortalecer relações mais empáticas entre os adolescentes também no digital? Como que a gente pode estimular comportamentos pró-sociais? Como que a gente pode estimular essas conexões mais amorosas também no digital, até para sensibilizar o olhar de todo mundo, para além só de quem sofreu o cyberbullying ou para quem praticou, mas todo mundo tem responsabilidade ao testemunhar uma violência. E quando a gente sensibiliza esse olhar para perceber com mais empatia, para perceber com mais valorização da diferença essas situações, a gente tem uma combinação muito, muito poderosa, né? De usar essa potência do digital para estimular a empatia e a valorização da diversidade. E é legal ver como os adolescentes embarcam nessa também, né? A gente tem convidado muitos para saírem do seu quarto e conviverem mais com o plural dentro e fora da internet. Isso vale para a escola, vale para o bairro, mas também no digital, sair da bolha do seu quarto, digamos assim, metaforicamente, é muito poderoso, né? Encontrar essa diversidade e se reconhecer e conhecer outras pessoas de outras perspectivas é muito positivo como forma de combater o bullying, o cyberbullying e outras violências online.
Doutora Karen, você como especialista nesse assunto, assim, o que é que você diz tanto para adolescentes quanto para mães e pais que tem que lidar com esse desafio, né? A gente tava comentando aqui, a gente é de uma geração que ainda lembra quando entrou pela primeira vez na internet, essa geração, a próxima, já não tem essa distinção, assim. Então, se a gente sofre esses efeitos colaterais do digital, imagina quem ainda tá em formação, assim. Então, para compartilhar um pouco do que o doutor Hugo trouxe, assim, queria te ouvir.
Eu acho que é fundamental a gente pensar que quanto mais vulnerável está um jovem na internet, mais difícil pode ser a vivência dele naquele campo. E mais fácil ele vai estar para passar por todas essas violências que o Hugo citou agora. É fundamental que os pais façam parte desse mundo. É o que o Chico falou lá no início, a gente não separa. Você não separa algo que te atinge no real. Então você não pode separar o que acontece na internet. Pai e mãe precisa saber o que acontece lá dentro, precisa ter diálogo, diálogo aberto. Falar sobre uso saudável, sim, é um dever da escola, é um dever da família poder trazer essa pauta. E também o pai e a mãe poder observar como eles têm feito esse uso. Porque o que a gente vê hoje também são muitas famílias onde o pai e a mãe estão lá olhando o telefone e os filhos estão lá, largados, ou estão lá no quarto, como diz o Geração do Quarto. Então, acho que a primeira coisa é poder parar, pai e mãe, que está escutando a gente, pensa como está o seu uso da internet. Para daí também poder olhar para o uso da internet dos seus filhos e como que você quer que esse uso seja. Entenda o que acontece lá dentro, da mesma forma como se você está numa praça pública, você vai orientar o seu filho. Se chegar um estranho, se alguém vier fazer uma violência para ele, você vai fazer essas orientações. Se ele vai para uma festa, você quer saber com quem ele está, que horas ele volta. São cuidados básicos. E esses cuidados básicos precisam acontecer no ambiente digital. Conheça os aplicativos. Não é porque é um aplicativo para jovens que você não pode entrar para conhecer o que acontece lá dentro. Games também, onde tem essa experiência online de troca, são locais de muita violência. E se a gente não traz essa conversa para dentro de casa, essa conversa vai acontecer fora. Porque jovens falam entre eles sobre violência, sobre morte, sobre suicídio, sobre tudo isso. E se a gente não tiver uma fala aberta, acolhedora, a gente vai deixar com que eles tirem as conclusões. E aí talvez seja muito mais difícil para que eles cheguem para os pais e contem uma violência que eles sofreram. Ou eles falam alguma coisa e o pai fala, tá vendo? É porque você não sai desse telefone. Então precisa ter esse olhar, esse acolhimento, aprender a usar realmente as ferramentas de denúncia e ficar atento a alguns sinais. Quais são alguns sinais que a gente precisa ficar atento? Se esse adolescente ou se essa criança, principalmente, né, quanto mais novo, mais complicado, fica ansioso quando sai perto do telefone, começa a ficar nervoso se está acabando uma bateria ou precisa levar constantemente a bateria junto para que isso não aconteça, acaba o uso e está nervoso, está agitado, não consegue ter ações que não estejam envolvendo o digital. É claro que a gente entende que a forma hoje como eles se comunicam vai ser muito pelo digital e tudo bem, mas é um além disso, é como esse digital está influenciando a forma de ser. E o jovem fica mais isolado, mais nervoso, a menina começa a não gostar do seu corpo ou não gostar do que faz. Mas como que a gente vai saber isso, minha gente? Perguntando, olhando, estando lá presente. Então, esses são alguns caminhos aí que a gente tem.
Muito bom ouvir essas dicas, porque a gente fala tanto, né, de um outro lado, assim. Muitas pessoas querem ser influenciadoras, querem ser criadoras, está todo mundo querendo ocupar essa internet. Mas tem esse outro lado que a gente precisa prestar atenção para que essa presença, ela seja com qualidade, né?
Exato, e não é só uma supervisão, não é um controle dos pais, é o estar junto, é o caminhar junto, até para mostrar para esse jovem o que a internet tem de bom. Porque tem muita coisa legal na internet. Então, vamos estar junto e mostrar o que tem de bom e pedir para esse jovem, mostra para mim quem você segue, o que você vê. Esteja junto com ele, bata esse papo, que isso faz toda a diferença.
Toda vez que eu encontro minha afilhada, eu sempre pergunto, quem é que tu segue no Instagram? Me mostra, que eu quero saber.
Já sai, sabe? Com o repertório renovado.
Tipo, total. Porque também às vezes fica essa disputa geracional, né? Sim. Tipo, eles estão vendo um conteúdo... Não, eles
que
estão...
Que é inferior, que é
eles estão vendo um conteúdo. Exato. Que a gente talvez não esteja vendo, porque tá velho mesmo. Tipo, uhum. E eu não quero ficar velha assim tão rápido, então Sim. Eu quero dar uma renovada, assim. Agora, puxando pra esse lado da influência, né? Hoje existe essa ideia de que não basta você fazer seu trabalho, você também tem que virar um influenciador, um criador de conteúdo, você tem que falar, você tem que aparecer nas redes com a frequência. Você se sente pressionado para isso, Chico? Porque você, né, faz tanta coisa, mas você ainda alimenta essa presença, assim.
Cara, para mim é uma loucura, porque é o contrário, assim, a internet, a rede social é onde eu podia ser idiota, é onde eu não precisava ser sério, assim, porque faz anos que eu trabalho com coisas que são relativamente sérias, então, sei lá, passei um ano investigando a seita do João de Deus. É sério, é perigoso, é pesado, eu não posso falar nada enquanto eu tô fazendo, eu preciso viver em absoluto silêncio, indo e voltando pra Badiânia sem poder contar pra ninguém. A mulher da casa abandonada também é uma história de crime, agora tem outra história de crime, então a internet é o oposto disso. Para mim sempre foi o oposto da seriedade. É onde eu postava seminude, foto sem camisa e cachorro e idiotice, assim. Eu sempre fiz coisa idiota, apesar de muitos conselhos de não faça isso, porque sua credibilidade, porque as pessoas vão achar, porque você não pode ser ambas as coisas.
Até porque pra ser jornalista... teria que ser, entre aspas, isento. Você não poderia expressar esse lado.
Primeiro,
né?
Você precisa nascer com um terno costurado na sua pele, né? Isso, você não tem uma roupa de civil. E segundo, você não pode ter sexualidade e posicionamento. E eu tenho sexualidade e posicionamento, só não tenho time de futebol porque eu cago, assim. Mas teria. acho que eu sou santista, porque minha família inteira é santista. Mas nunca tive disposto a negociar isso. E a internet, pra mim, era isso. Assim, era a minha vida pessoal. E que eu levava zero a sério. E ainda levo muito pouco a sério. Assim, é onde eu vou pra encontrar a leveza que às vezes falta no meu trabalho. Porque às vezes é isso, às vezes é um ano em cima de um crime, ouvindo vítima e, pô, tem uma carga, né? Não é só o que você quer da vida. Eu lido bem, mas não é só o que você quer da vida. Daí eu comecei a usar Instagram super tarde, fui um late adopter ali, mas me apaixonei porque conheci um monte de gente massa, conheci um dos meus melhores amigos lá, meu marido também conheci na internet, então... Pra mim são coisas separadas, mas que ao mesmo tempo caminham juntas, assim, não sou eu, mas sou eu, assim, e levo zero a sério. No dia que eu começar a levar a sério, eu paro de fazer.
A gente tava até comentando antes, aqui nos bastidores, que assim, todo domingo você faz uma rodada, né, você joga um tema, conta um pouquinho como é, e eu acho isso, assim, muito internet raiz, você se divertindo
vintage
ao conversar com as pessoas.
pessoas e você se diverte. O que eu fico meio chocada, assim, você faz investigação de crime, você escreve livro, você faz podcast e você ainda consegue dedicar um bom tempo do seu domingo para essa diversão. Então,
eu
assim,
sou ariano, eu tenho muita energia e não tenho onde gastar, é que nem cachorro. Assim, você precisa levar na pracinha e jogar bolinha 30 vezes. Eu sou um cachorro. Não, mas nasceu na pandemia, né? Eu tava trancado dentro de casa durante o período mais ferrenho de quarentena e não tinha o que fazer. Daí eu falei, cara, não dá pra ir no bar, não dá. Fazer o seguinte, vou contar uma história minha de como eu conheci o Renan, que é meu marido, e pedir pras pessoas mandarem as histórias dela pra fazer uma competição. Porque daí também tem um aspecto rinha de história, que é bem de ariano, né? Não é só contar, não, é competir. Tem que ter um vencedor. E foi, sei lá, foi ficando massa. Até hoje eu acho divertidíssimo e eu me divirto no domingo fazendo.
Conta assim. Como é, assim, qual é a premissa pra quem não viu ainda?
Cara, chamei o começo porque sempre parte de uma experiência que eu tive durante a semana. Então, essa semana, por exemplo, vai ser sobre falsier, que são produtos falsificados. Qualquer coisa, roupa, brinquedo. Por quê? Porque minha mãe comprou um Olaf, o boneco de neve do Frozen. Horroroso! Falso, e ele canta com uma voz que não é dele. Ele fica se jogando no chão e ele é maravilhoso. Eu fiz um vídeo dele e uma galera ficou apaixonada. Eu falei, cara, olha quanta história de falsier as pessoas não devem ter. E tão maravilhoso. Eu tenho aqui pelo menos 400 histórias de falsier e eu tô apaixonado por todas. Assim, desde a mãe que foi com a filha de 8 anos pro Paraguai comprar um monte de coisa falsa. Daí entrou a polícia, a mãe saiu e deixou a filha sozinha com a muamba e falou que era dela. É isso, a gente é... O ser humano é maravilhoso, o brasileiro é maravilhoso, né? E é sempre história meio engraçada, porque meio errada, mas deu tudo certo, sabe? É tudo muito errado, mas no fim deu certo. Então vai meio por essa linha, assim. Eu amo fazer.
Mas, Chico, eu tô vendo com essa história, assim, né, a gente tocou um lado tão difícil da internet, me veio quase chorar, e aí agora você traz essa história e eu vou pro extremo oposto, cara, que é dessa potência, desses convites, né, você tá na sua casa, no domingo, e aí, tipo, vamos aqui conversar, e aí milhares de pessoas, ou, sei lá, dezenas que seja, respondem.
E as
aí,
pessoas ficam felizes, assim, só de contar, e só de alguém dar risada da história dela e falar, cara, que história boa. A história que ganhou esse fim de semana, que foi Castelo Rá-Tim-Bum, era de uma menina de 4 anos que atendeu o telefone, do outro lado da linha tinha uma pessoa chamada Celeste, e ela não sabia que podia ter duas Celestes no mundo. Ela achou que ela estivesse falando com a cobra cor-de-rosa e falou, mas você não tem braço, você é uma cobra, como é que você disca? Daí começaram a xingar ela do outro lado da linha, e era amante do vô dela. Ah, é nossa. Maravilhoso, assim, é um plot twist. E ela ficou tão feliz, ela ganhou uma bobagem, eu dou uns lixos de prêmio, de verdade, que são as tralhas que eu tenho em casa, assim, esse é também o intuito. Ela falou, cara, eu tô muito feliz, eu achava que essa história era super sem graça. E, tipo, geral pirou, assim, geral deu risada, e daí ela saiu melhor nesse domingo, sabe? Ela saiu feliz.
É incrível.
Eu acho que é um grande encontro, quando eu leio essas histórias, é engraçado porque você se vê em situações que são muito familiares, com pessoas que poderiam ser suas amigas, e histórias de amigos que você escuta. Uma que você fez dos anos 80, gente,
nossa,
eu ria.
Pra mim é um dos melhores.
Nossa, eu ria tanto, e eu virei, meu marido é mais velho, eu mostrava assim, falava, leia isso, e eu ria. E era engraçado que ele ria de coisas diferentes, porque são experiências diferentes, mas é como se você tivesse, e é isso quando a gente fala de um pertencimento, não é só um pertencimento para as coisas difíceis ou para as coisas sérias, é também para esse relaxar, estar junto, relembrar. É um grande encontro. E ouvindo o Chico falar, porque a internet também é um lugar de pertencimento de muita gente que não pode pertencer fora dela. E isso é uma potência enorme das pessoas serem alguém que elas gostariam e que não é aceito na sociedade onde elas vivem. E isso é muito bonito. Eu acho que a gente não pode só olhar pelo lado negativo das coisas. É, tem também o lado negativo, como o Hugo trouxe, tem todo o lado positivo. Mas esse poder pertencer, se descobrir, encontrar outros e poder ter voz, gente, isso é maravilhoso.
Você até falou um pouco já, Chico, mas sobre as possibilidades que uma rede social como o Instagram, por exemplo, né, traz. Você acha que você tem esse olhar tão... É muito lúdico, não? Acho que foi legal porque o Hugo dava os conselhos e tinha alguém aqui que simplesmente aplica na vida, assim, né? Mas fala dessas possibilidades, dessas brincadeiras que você traz, assim, o... Como que uma rede social como o Instagram, por exemplo, te ajuda e potencializa, assim, sua carreira, seu trabalho, sua diversão e tudo mais?
Cara, é uma maluquice porque é uma trama, assim. Tudo isso hoje em dia se encontra, assim. E quando eu falo que eu sou grato à internet, não é meio, ah, sou grato porque me deu milhões de views. Não, sou grato porque quando eu vou entrevistar o Ricardo Correia, que era conhecido como Fofão da Augusta, pejorativamente aqui em São Paulo, quem me avisou foi uma desconhecida no Facebook na época. É isso, se não fosse por ela, não teria existido o livro. Se não fosse por ela, não teria existido o perfil. Se não fosse por uma pessoa que falou que a Margarida Bonetti morava naquela casa que eu tava super curioso, eu não, talvez não tivesse tido a história da Mulher da Casa Abandonada. Então, quando eu falo que eu sou grato, e não é só no sentido abstrato, no sentido de, ah, cheguei numa audiência que eu não teria chegado se eu tivesse numa empresa mais careta, que nunca teria me dado cartaz e tal, porque, enfim, vários fatores, sabemos, né? Mulheres e LGBTQs e pessoas que são um pouco diferentes do que é o ideal, têm menos exposição e levam menos cartaz. Eu falo literalmente, assim, várias coisas eu consegui diretamente na internet. Tipo, eu fiz alguns dos meus melhores amigos na internet, as pessoas com quem eu trabalho hoje, eu conheci todas na internet. E não teria conhecido de outra maneira, porque um eu conheci, era aluno de relações internacionais e tinha 19 anos, e a gente começou a ficar amigo, mas amigo de bobeira, amigo de se mandar piada, amigo... Daí ele se forma, daí eu vejo que é uma pessoa formidável, inteligente, talentosa, e tipo, ah, vamos trampar junto. E foi 100% um encontro por causa da internet. Por isso que eu acho que, óbvio, todas as ressalvas e tudo que existe de mal existe. Acho que ainda tem muita normatização. Mas, sei lá, se existe uma bota-pó e ela é famosa na internet, em Bacabal, no interior do Maranhão, usando roupa feita de toalha, eu acho que tem um lado positivo também, bem positivo, e que me comove muito. Foi exatamente o que a senhora falou agora, que essas pessoas não teriam representatividade, elas não existiriam em outra esfera que não fosse a esfera da internet, se não fosse nessa rua. Então, acho que é só um jeito de abordar as pessoas. Em vez de trombar na rua, eu posso trombar lá e é um encontro tanto quanto.
Com muitas, muito mais possibilidades.
E
né?
Com gente que nunca trombaria andando no meu bairro.
Não, e aproveitando isso, assim, né, pensando, tem até uma frase do nosso projeto, que é, se à sua volta não tem gente que parece com você, na internet tem.
Exatamente.
Né, então acho que tem uma potência maravilhosa. E pensando aqui nos jovens, nas pessoas, jovens não, independente da idade, né, que querem ter uma atuação, assim como você, contadores de histórias contemporâneos. Qual o recado, conselho que você daria?
Cara, eu acho a internet formidável pra contar história, e porque ela democratizou real, assim, ela democratizou, eu não preciso de dinheiro pra fazer o que eu faço. Hoje em dia a tecnologia, você tem um smartphone mais ou menos, você já faz um bom podcast, você escreve um bom texto, você tem foto, então meu conselho é faz. É uma coisa que a gente já fez um ping-pong aqui que nunca vai estar o ideal. Faz o que você pode fazer agora, conta a história em que você acredita agora e que você consegue contar agora. E tem histórias sensacionais, assim, sei lá, um dos podcasts que eu mais amo na vida é o diário de uma moça que descobriu que tinha câncer e são os últimos dias dela, gravados. É só isso, assim, com plena consciência de que ela ia morrer. Tipo, o que que isso exige de técnica? Nada. Outro que eu acho fenomenal é sobre uma avó que fugiu da Europa na época da Segunda Guerra e veio pro Brasil, e daí é só uma entrevista com essa avó, entendeu? É muito simples e você pode encontrar quem te ouça, sabe? Se 10 pessoas te ouvirem, você já não tinha essas 10 pessoas. Se 100 pessoas te ouvirem, você já não tinha essas 100 pessoas. Você vai gastar um pouco de tempo, vai gastar um pouco de recurso, mas é isso, assim, você não precisa mais ter uma baita estrutura, você não precisa vender para uma... Ah, alguma produtora precisa apostar em você. Não, você pode fazer o que você quiser agora nas condições que você tem. Então, eu sou o que empurra, eu sou o que diz, faz agora, faz pra ontem, assim, já era pra ter feito, vai, faz.
E pra gente fechar com o tema desse podcast, vocês acham, vocês três, doutora Karen, Hugo, Chico, vocês acham que dá pra gente criar sem pirar? Que dá pra gente se conectar mais com a diversão e menos com esse tanto tem que parece que a internet tenta nos dizer?
Eu adoro a internet. Eu adoro o Instagram, eu adoro... Eu acho que o Chico falou o que ele pensa, eu também penso. Eu acho que é possível você fazer coisas muito legais e sem muitos recursos. E você pode permitir que muitas pessoas te escutem, te vejam, te ouçam. Por exemplo, na minha condição de pesquisador, de escritor, de pessoa que faz ciência, eu acho que usar a internet para difundir, para divulgar, é maravilhoso, maravilhoso. Misturar um pouco com o meu cotidiano, um pouco com as músicas que eu gosto, com fotos que eu gosto, com imagens que eu gosto, e ao mesmo tempo falar de coisas sérias, eu acho que é super legal e é possível fazer isso sem pirar. Eu acho que pirar não é ruim, entendeu? Pirar não é ruim, é bom você pirar um pouco. O mundo ser um pouco de piração não é ruim. O ruim é se você pirar e acreditar que não pirou. Entendeu? Então, assim, o ruim é isso.
Sim.
Mas se você tiver consciência de que é uma piração, de que é algo que você pode viver, mas que você também pode sair daquilo, pode desligar, pode ligar, pode ir, pode voltar, eu acho que dá sim para criar. E eu penso que a gente tem muitas possibilidades e muitas alternativas e de agora por diante, cada vez mais. E aí eu concordo plenamente com Karen. Eu acho que o pai, a mãe, a família, a escola, as instituições de modo geral, o Estado, as políticas públicas, todas devem pensar nessa internet. Essa internet que é criativa e que é saudável. Eu acho que é essa que a gente quer e eu acho que é essa que a gente busca.
Bom, eu acho a internet formidável também. Acho que ela é uma janela para um mundo que a gente não tinha acesso. E tem de tudo lá dentro. Mas tem muita, muita coisa legal. Adorei o que o Hugo falou da gente pirar um pouquinho, porque também se a gente não sai da nossa caixinha e do nosso mundo, fica difícil, né? Também se colocar um pouco no sapato do outro, na história do outro, poder ter empatia, ter uma internet mais empática, você poder existir, coexistir, encontrar. Eu vejo tanta potência. E olha que eu trabalho com um tema difícil. E mesmo assim, eu sei que as pessoas encontram muita ajuda e muito apoio. E queria aproveitar, sei que o Chico ainda vai falar, mas eu quero estender, gostaria muito de estender essa pergunta para a Dani e para a Luísa, que também estão aqui e que tem, né, a Contente, que faz um conteúdo maravilhoso e que traz, muitas vezes eu olho lá e falo, gente, elas colocaram exatamente o que eu estava pensando, né, e traduziram de uma maneira lúdica, gostosa e saudável. Então também estendo a pergunta para vocês sobre se criar sem pirar.
Olha, a internet me deu tanta coisa e me dá sempre. Eu e a Lu, a gente se conheceu pela internet, é por isso que a gente tem uma empresa há 12 anos. E não tem um dia que a gente não receba uma mensagem ou um e-mail ou um comentário que fale isso. Vocês traduziram o que eu tô pensando, obrigada por puxar essa conversa, aqui eu encontro a minha turma. E assim, poderia ser uma pessoa, mas já teria feito todo sentido. Quando a gente vê que é mais gente, eu penso na sorte e no privilégio que é a gente viver hoje do que a gente inventou. E que graças à internet, a gente conseguiu encontrar nossa turma, transformar em um negócio, sem esquecer desse lado muito raiz mesmo de a gente se coloca de todo coração. Então, muitas vezes, é até difícil de explicar o que a gente é direito, porque é a gente. Então, se há 5 anos a gente fazia sentido falar de uma coisa, a gente falava. Agora faz sentido falar de outra, a gente fala. A Contente cresce enquanto a gente vai crescendo. E assim, eu fico emocionada de pensar que isso é trabalho e que o trabalho também pode ser muito divertido e pode colocar nosso propósito e pode transformar um pouco o dia a dia das pessoas, assim. Então, eu sou apaixonada pela internet. Os amigos, tipo, as músicas, as histórias. Você tá em qualquer lugar. Eu lembro uma vez, eu e Luísa, a gente tava em Ouro Preto fazendo uma palestra, uma menina falou, conheço vocês, posso levar vocês pra jantar? A gente foi jantar e teve uma conversa maravilhosa, assim. Eu acho que a internet me dá muito mais todos os dias do que tira, assim. Eu acho que a gente vive um momento muito complicado como sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E muitas vezes a gente vê o copo meio vazio e a gente vê um lado muito sombrio dessa internet, que é reflexo dessa sociedade. Mas assim, quando a gente olha para esse microcosmos, eu só vejo a potência e fico muito feliz de ver que a gente pode contar nossa história e que a gente pode acompanhar histórias em muito mais intensidade do que a gente jamais poderia. E eu sou muito apaixonada, mesmo com todas as tretas. Tô lá todos os dias e quando eu não tô, me sinto estranha.
Cara, eu vou muito na esteira do que o Hugo falou, porque fez muito sentido a coisa da piração. Acho que pira no meio, não pira no fim. Acho que nosso problema é ficar pirando muito só no resultado. O resultado é o que menos importa, você não tem controle nenhum. Pira em tudo que você estiver fazendo. Pira em fazer o reel mais maluco que já foi feito e trazer aquela ideia pra vida e fazer... Pira em investigar a história mais legal que você cruzou. Pira em tudo, assim. Acho a piração, concordo 100%. A piração é excelente. O problema é que a gente fica focando só na linha de chegada e é o que menos importa. Pira no meio, não pira na linha de chegada. E relaxa e joga, porque, enfim, não temos poder nenhum. Essa, pra mim, essa é a moral.
Ai, gente, tô aqui reverberando muito tudo que vocês trouxeram. Me identifico demais. E eu fico pensando assim que pirar é quase que um sinal de saúde, porque tem muita coisa que a gente quer que seja diferente também, né? E eu acho que quando a gente enxerga isso, a gente sai de um papel de pouco poder e se vê como protagonista. Então, pô, poxa, eu acho que isso aqui poderia ser melhor, eu acho que isso aqui poderia... E eu vou fazer isso, eu faço parte também dessa rede gigantesca, né? Eu impacto o todo. Então, acho que tem uma conexão tremenda com essa ideia da gente fazer a internet, né? E sair desse lugar do não sentimento, desse lugar um pouco morno que às vezes a gente entra para se proteger, né? Então... Eu acho que pode ser um sinal muito saudável, um convite para um sonho, para realmente a gente criar realidades que sejam mais saudáveis e ainda mais potentes, né? Porque são ferramentas fantásticas.
Não, e só uma coisa, aí fora que quando você tá pirando numa coisa e você pensa, sou só eu que tô pirando nisso, aí você joga na internet e de repente...
Pira, a maior pira coletiva.
Tá todo mundo pirando e você fala, não sou doida, tá pertinente, exato. Encontrei minha galera, vamos sim, pirar junto. É, e aí você pira junto e depois você tá melhor.
E aí a pira fica pequena e aí... Ou então você muda... É muito legal.
Ouvir também o Rodrigo, falando sobre essa criação, sobre piração. Rodrigo, o que você pensa sobre isso?
Uau, Karen, tô aqui pirando desse papo de piração que vocês trouxeram. E realmente é muito legal ver essa perspectiva de que é fato, né? A gente sair um pouquinho do padrão, sair um pouquinho daquilo tudo muito roteirizado, né? Aquilo tudo muito encaixadinho. Faz bem, é criativo, né? A criatividade mora nesses desvios, né? Naquilo que escapa, e ter essa possibilidade é muito legal, né? E isso remete também a uma coisa que tem sido muito comum, né? O Hugo comentou em relação aos adolescentes. A gente na SaferNet trabalha muito com os adolescentes, com as famílias e com as escolas também. E tem essa coisa da performance, né? De uma performance até para ser criador, que às vezes tem um desejo de se tornar reconhecido sem antes poder organizar com alguma espontaneidade, né? Que história eu vou contar? O que eu posso compartilhar? Como o Chico falou, hoje é tão fácil, é tão viável produzir, mas eu acho que tem gente que faz performance artística nas redes e adota personagens, né? E pira em cima dos personagens, é um caminho. Mas a gente tem cada vez mais, né? Pessoas que contam as suas próprias histórias, né? O Chico deu esses exemplos e tem milhares de pessoas que hoje são criadoras de conteúdo e contam as suas próprias histórias, meio que a sua própria vida. Mas isso também tem uma faceta curiosa e perigosa até para a nossa saúde mental, né? Quando a gente pensa que nossa vida tem várias esferas, né? A gente tem vários papéis sociais. O Hugo comentou, né? O papel pesquisador, o papel escritor, o papel pai ou tio. E a gente pira também, às vezes, quando a gente não consegue estabelecer essas diferenças entre os diferentes papéis que eu desenvolvo na sociedade, né? E a internet pira muito aí, às vezes, eu acho, né? Que as pessoas acabam confundindo os seus papéis, porque... Tem coisa que você talvez não queira compartilhar, tem coisa que você talvez viva offline e que não faça muita conexão com o teu estilo de performance na rede. E acho que aí mora muita confusão, né? Especialmente os mais jovens que, às vezes, querem performar algo que fica muito artificial e fica muito forçado e cria aquela paranoia, aquela pressão para poder alcançar um lugar que não é, talvez, o que ele vive, né? Não diz respeito a uma... Não tem um aspecto genuíno nas suas experiências, e isso faz muita gente pirar atrás de uma fama, de um reconhecimento que acaba não chegando, né? Isso é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão muito legal sobre resiliência digital, né? Essa nossa capacidade de, também na internet, como em outros espaços, lidar com as crises, lidar com as frustrações, lidar com aquele projeto que não rolou, lidar com algo que flopou, mas também lidar com esses momentos até de crise de criatividade, né, dos brancos e os apagões de criação, saber lidar com essas experiências e aprender com elas, né, e se reconstruir a partir dessas experiências, pensando aqui naquela crise, né, que é aquela piração que talvez não deu certo e gerou um efeito colateral desagradável. Então, essa ideia de resiliência é muito legal, e a internet é potente aí também, porque ela também pode ajudar a inspirar, né? Quantas histórias de resiliência a gente vê em várias áreas, pessoas contando como superaram vários tipos de desafios na vida, inclusive o desafio de criar na internet, e compartilham essas histórias. Então, eu acho que é muito legal a gente olhar e aprender, né, com as experiências de piração que deram certo, mas também saber lidar com as crises e olhar, poxa, aqui tem um aprendizado, aqui eu posso me fortalecer para uma próxima empreitada, né, para uma próxima aventura. e talvez até ficar offline um tempo seja uma boa forma de recuperar as forças. Então, acho que essa dimensão de resiliência é muito saudável para a gente poder criar, saber pirar do ponto de vista de inspiração, mas também viver a crise como um momento de aprendizado para poder seguir adiante com força e talvez com novas forças para poder fazer essa internet que a gente quer, né? E construir essas comunidades que sejam positivas para todos nós.
Gente, a gente está chegando ao fim dessa conversa. E foi maravilhoso, eu acho que a gente se conectou com esse lugar muito propositivo da internet, de uma maneira lúdica, legal, sem deixar a problematização de lado, mas nos conectando com essa essência. Eu quero agradecer demais a generosidade de vocês, esse tempo. A gente está encerrando a primeira temporada, né, desse podcast, esse é o 10º episódio. A gente quer agradecer a todos os ouvintes, a cada entrevistado que veio, a cada especialista. Tem sido uma jornada muito legal pensar nessa querida internet, né? Que eu acho que a gente sai dessas conversas com um copo meio cheio e a gente está precisando olhar para isso. Quero convidar vocês para deixarem seus arrobas, onde as pessoas encontram vocês, e agradecer.
A mim encontram na internet também, arroba @hmonteiroferreira no Instagram, que eu uso com frequência, e também no Facebook. Então, mas o Instagram é realmente o que eu tenho usado com maior frequência, e o Twitter. Então, me encontra lá. E nas livrarias com o meu livro, A Geração do Quarto.
Muito bem.
Não esqueçam que eu estou lá nas livrarias. Um beijo, muito obrigado.
Então, eu sou Chico Felitti, com 2 T's de tatu, FLITTI, no Instagram. E agora eu tô perdendo medo do Twitter, talvez, quem sabe, quando esse episódio sair, eu já vou estar com medo no Twitter de novo. Mas, enfim, tô lá escondidinho.
É assim, então é isso, pessoal. Convido vocês a acompanharem o projeto A Internet Que A Gente Faz pelo site internetqueagentefaz.com.br. Tem bot no WhatsApp, tem conteúdo na Contente, na Safernet, no Vitaleri, tem todos esses episódios de podcast, tem cartilha. Então aproveitem todo esse conteúdo, reverberem eles por aí, e a gente se vê, quem sabe, numa próxima temporada.
Esse foi o Querida Internet, um podcast que faz parte da internet que a gente faz. Projeto da Contente, da Safernet e do Vitaleri, em parceria com o Instagram e o Facebook da Meta. A apresentação é minha, Luísa Vol, e de Daniela Reis. A produção, gravação, edição e trilhas originais da Zamunda Studio.